Agora são 9 horas e 34 minutos, aqui comigo no estúdio da CBN, o secretário de Saúde do Estado, Beto Preto. Ele vem aqui para o evento de inauguração da Clínica Odontológica da Universidade Estadual de Maringá, 4 mil metros quadrados de construção. Bom dia, secretário.
Bom dia, Gil. Satisfação estar aqui ao vivo com você, aqui nos estúdios da CBN, falar com tantos e tantos ouvintes e falar com quem forma opinião. Então, muito obrigado.
A questão fundamental é essa clínica, assim como outras obras na área da saúde, às vezes elas ficaram meio de segundo plano, porque a gente só fala de vacina, já até fala daqui a pouquinho. Não, qual então, a importância disso, de você atender outras prioridades na saúde?
Olha, R$1.100.000, um pouco mais que isso, investimento do Estado do Paraná, da Secretaria de Estado da Saúde, em conjunto com a SET, que é a Superintendência de Ensino Superior, vai estar comigo daqui a pouco lá o secretário Aldo Bona, que é o ex-reitor da Unicentro, que é o nosso secretário, um grande secretário, um sujeito diferenciado, que tem nos ajudado a fazer esse elo com as universidades estaduais. Aqui em Maringá, a clínica vai juntar duas pontas importantíssimas. Ao mesmo tempo que junta a formação acadêmica, a academia dá também a possibilidade do aumento de 50% do número de atendimentos por ano. Então vamos passar de 25 para 36, 37 mil atendimentos por ano. Mas principalmente, quem é que vai lá? Quem que vai ser referenciado para lá? Os casos mais difíceis, porque temos professores de alto nível no curso de odontologia da UEM. Então isso nos dá a certeza de que o atendimento vai ser bem feito. Estamos aqui também por um outro motivo, que é publicizar a assinatura do nosso convênio com o SISAMUSEP, no valor de R$21 milhões, para 48 meses, praticamente dobrando o antigo convênio que existia, que era o Consus. Ele agora dobra o valor de 200 para um pouco mais de R$400 mil por mês, por 48 meses. Esse convênio é principalmente para as linhas de atenção, linhas de atenção especializada de cuidados crônicos, hipertensos graves, diabéticos graves, e também na área de gestação de alto risco. Então, nós vamos dar um aporte financeiro que é o dobro do que o Estado fazia antes para os consórcios de saúde. Maringá e Londrina assinaram nos últimos meses, Maringá já pagou inclusive a primeira parcela, e hoje nós vamos publicizar isso oficialmente. É um dinheiro do Estado do Paraná para ajudar a manter aqui o funcionamento do consórcio.
Duas perguntas em uma. A preocupação com a saúde aumentou com a experiência que se teve da Covid? Essa é a primeira pergunta.
Sem dúvidas.
Por isso, esses investimentos em alguns setores, que não só em relação ao coronavírus? Essa é a primeira pergunta. Segundo, a gente fala de universidades, hospitais universitários tiveram um papel muito importante durante isso, no atendimento à população. Mas os municípios menores que sempre reclamam do tipo, não tem assistência, não tem estrutura, tem o turismo no doente, bota dentro da ambulância, tanto é que o deputado distribui a ambulância, dá com pau, porque não resolve o problema, só leva para outro lugar para atender.
É que, na verdade, por isso que a estratégia do consórcio é importante. Você não vai ter condição no município de 10 mil habitantes de ter lá o cardiologista, o ortopedista, o endócrino, mas o consórcio tem condições. O que falta nos consórcios é mais investimentos do governo federal, mais investimentos do Estado, dos estados. Tem muitos estados que sequer têm essa possibilidade de fazer o atendimento de média complexidade, que é o chamado atendimento especializado. O paciente sai da atenção primária, precisa ter uma ida e uma volta, uma referência e uma contra-referência. Maringá é grande, tem a sua capacidade. Município de 100 mil habitantes tem a sua capacidade. Mas quem tem 10 mil habitantes, 5 mil habitantes, 12 mil habitantes, não tem como condição de pagar um endócrino, por exemplo, um endocrinologista, para atender todos os dias na sua cidade. Ele vai vir no consórcio, o consórcio vai cotizar e vai comprar o serviço. Ao longo do tempo, isso era uma incumbência federal e estadual. E que há 30 anos no Paraná se passou isso para os municípios. Hoje, 72% do financiamento é municipal. Eu era prefeito, fui presidente de consórcio e criticava isso. Por isso que nossa proposta, junto com o governador Ratinho Júnior, foi dobrar os investimentos nos convênios, e já temos mais preparado já um aumento de mais 20 milhões, de 30 para 60, e agora de 60 para 80, dentro de mais 24 meses, nós vamos dobrar esse investimento ainda nos consórcios.
Eu pergunto isso, secretário, pelo seguinte: a gente sabe muito bem que médico não quer ir para cidade pequena, infelizmente é muito raro um médico queira fazer sua carreira numa cidade menor. Ao mesmo tempo, quando você tem saúde, agora com a preocupação com a Covid, a gente notou que o monitoramento das cidades menores era uma coisa muito complicada. Processo de vacinação, você saber quem estava com o quê, como controlar, inclusive, a própria saúde da população. Não é hora da gente fazer o inverso, às vezes, fazer um investimento na pequena cidade em relação à média e à grande?
Existem características, né? O município maior, ele tem mais informação na tecnologia da informação, tudo tem software para isso. No município menor, apesar de existir também os softwares, muito se dá no olho no olho. Geralmente o pessoal que trabalha na unidade básica de saúde está lá há muito tempo, conhece quem é quem, sabe quem é hipertenso, sabe quem é diabético, sabe quem não tomou vacina, sabe a criança que não tomou vacina da polio. Isso também é importante. Isso dá uma característica de engajamento, dá uma pessoalidade, humanização do processo. Saúde, tem várias vertentes, vieses que se colocam no jogo. O fato é que a pandemia demonstrou a necessidade de um olhar mais profundo na saúde, principalmente na manutenção e fortalecimento de investimentos bons. Investimentos bons. Mas por que é isso de investimento bom? Olha, tem um município muito pequeno, de 5 mil habitantes, que ainda mantém um hospital municipal que não faz mais nada. Que pode ser revertido, por exemplo, para uma unidade de pronto atendimento, equilibrada, mais barata, e que consegue dar um atendimento melhor. Então, essa questão do fortalecimento do papel dos pequenos hospitais regionalizados, micro-regionalizados, é um assunto que nós vamos ter que trabalhar para os próximos 10 anos, com calma, porque isso vai fortalecer o atendimento também nos pequenos hospitais. Onde tem dois ou três pequenos sem função, um talvez consiga ser o catalisador de força de trabalho do profissional médico. E queira ou não queira, né, é uma luta de todos os médicos aí também, dos enfermeiros, o reconhecimento das funções dos municípios muito pequenos destes profissionais. Nós precisamos pensar em tentar articular um vencimento maior para eles, para as equipes todas, mas que consiga fixá-los. O Ministério da Saúde faz as carreiras agora, Médicos pelo Brasil, que é o sucessor do programa Mais Médicos, mas ele tenta fixar, mas só com abrindo o programa, daqui a pouco começa a interferência e transferência desse, daquilo, e no interiorzão, onde mais precisa do colega médico lá, vai ficar mais uma vez numa segunda etapa, vai ficar abandonado o posto se a gente não continuar investindo. Então, tem muitas coisas pela frente. Eu quero te falar dos hospitais universitários do Paraná, deram uma grande sustentação nessa pandemia, e agora é a hora também de retomar os investimentos. O HU de Maringá é um deles. Temos que retomar investimentos em recursos humanos. Estamos comprando equipamentos aí do ponto de vista pulmonar, broncoscópio, fibroscópio novo. A doutora Elizabeth pediu o convênio, vamos fazer. Tem uma situação aí da troca de um pedaço do telhado e continuar as obras, terminar todas as obras aqui, Cascavel, Londrina, Ponta Grossa. Esse é um trabalho do governo Ratinho Júnior, que é de olhar para frente, não olhar para trás, colocar as pendências para serem resolvidas. Tivemos lá em Paranavaí recentemente, vocês acompanharam, abrindo um hospital, Unidade Morumbi da Santa Casa, que há 20 anos se arrastava. Conseguimos abrir, agora dia 1º de março começa o trabalho, 350 cirurgias eletivas por mês, vai desafogar o prédio principal da Santa Casa. Lá em Cornélio, assinamos no mesmo dia o convênio dos equipamentos com o Hospital Regional. 10 anos se arrastava. Dinheiro na conta ontem. A prefeitura agora vai fazer licitação. Então nós estamos trabalhando para resolver pendência. Aqui em Maringá, aquela ala nova do hospital é pendência. Tem que botar para circular, para rodar.
O Hospital da Criança
é uma lógica que, sem a participação do governo federal, ela fica difícil de viabilizar. Então eu sei que a prefeitura está buscando, toda a bancada federal está buscando, o deputado Ricardo Barros está buscando também, o prefeito Ulisses. Nós estamos juntos aí com a prefeitura para tentar viabilizar, mas ainda falta equipamentos para serem entregues.
Vou falar agora de uma reportagem que acabei de colocar no ar sobre as pessoas que não tomaram a terceira dose. Aqui em Maringá, 65 mil pessoas. Nós já conversamos
sobre... É um contingente enorme.
É enorme. Para a cidade, sim.
Sim.
Né? 400 mil pessoas, um pouco mais de 400 pessoas, é muita gente. Como é que está isso no Paraná? Nós já conversamos sobre isso, de que tem gente que resiste, às vezes, em tomar a vacina. Como é que estão os números do estado?
Contra fatos não há argumentos. Dos paranaenses internados hoje no hospital e que estão graves, seja na enfermaria, seja na UTI, 95% ou não tomou nenhuma dose de vacina, ou tomou a primeira, não tomou a segunda, ou tomou a primeira e a segunda, não tomou reforço, ou ainda, tomou Coronavac em fevereiro e abril do ano passado, se for idoso, e não tomou reforço. Veja, quem está piorando
é o não vacinado.
É o não vacinado ou com a
parcialmente
vacinação incompleta. Então, esses 65 mil maringaenses se somam a 2 milhões de paranaenses que não estão com o calendário vacinal do Covid em dia. O que eu quero dizer? Ah, não toma vacina porque ouviu a notícia que vai dar isso, vai dar aquilo, fake news, popular fake news. Segundo lugar, não toma vacina, às vezes, porque tomou a primeira dose e fala, não, estou tranquilo, estou seguro, não preciso da segunda dose. Ou ainda, fala, não, não vou tomar porque teve reação, eu não preciso mais tomar, não vou ter reação, vou passar mal. Esse passar mal é fundamental que tome. E por isso que a gente vem água mole, em pedra dura, tanto bate que
fica. Como também tomar. Tem gente que não toma porque todo mundo já está tomando, aí eu não vou tomar.
Exato,
também.
Só que nós falávamos 300, 320 mil paranaenses que não tinham tomado nenhuma dose, com o acúmulo de casos em janeiro e fevereiro, 70 mil acima de 18 anos, 70 mil paranaenses buscaram a primeira dose. Isso significa o quê? Quando aperta, mesmo quem está com a opinião diversa e contrária, vai lá e toma a sua dose. Então, é por isso que eu falo. Tem que tomar a dose. Essa questão da vacinação das crianças, Gilson. Nós já temos doses para vacinar 75% da meta. 1.075.000 crianças nós temos que vacinar. Nós já vacinamos mais de 50%.
Pois que eu queria
perguntar. Poderíamos estar em 70%.
Isso que eu queria perguntar. Os pais estão aderindo? Aquela história muita. De que... Porque tem muito fake.
Tem fake.
E isso prejudica.
Gente. Prejudica muito. Tira a nossa condição de aconselhar. Tira a nossa condição de orientar, porque desde o início da pandemia as pessoas se norteiam pela informação da imprensa de credibilidade, é o caso de vocês aqui, e pela informação dos gestores de saúde, secretário municipal de saúde, secretário estadual de saúde, ministro da saúde. Veja, o ministro titubeia, mas também no final ele vem junto. Agora, os municípios e o Estado do Paraná estão alinhados, nós estamos juntos, falando, tome a vacina, aí vem, olha, tem se tomar a vacina, vai acontecer isso, se tomar, você lembra? Ah, se tomar a vacina vai ficar com pele de jacaré, lembra disso?
Lembro.
Gente, pelo amor de Deus, a vacina que nos trouxe até aqui, estava comentando com você em 75, nós tivemos surto meningite meningocócica no norte do Paraná, a saúde pública da época entrava nas escolas, enfileirava a molecada. Sim. E ó, dose com pistola, sem perguntar para o pai e para a mãe. Hoje não, tem liberdade, pergunta para o pai, ninguém vai tomar uma vacina sem que o pai e a mãe autorizem. Porém, gente, tem que vir junto. Estamos aqui reunidos hoje, dando essa entrevista, porque nós fomos vacinados para BCG, tuberculose, para a tríplice viral do sarampo, coqueluche, tétano, poliomielite. Nós estamos aqui por causa disso. Não pode deixar para trás a oportunidade de vacinar contra a Covid, até porque não tem um medicamento efetivo. Não é igual H3N2, que tem o Tamiflu. E tem mais, essa pandemia não veio com manual de instruções e a gente não sabe o que vai acontecer daqui 6 meses. Pode surgir outra variante dura. Tá, não, porque essa variante Ômicron aí é levinha, não dá nada. Dá sim. Se não tivesse todo mundo vacinado como está, nós tínhamos enchido novamente os hospitais de Covid. E nós precisamos avançar, tem cirurgia eletiva para fazer, tem que voltar a abrir posto de saúde, temos que cuidar da saúde mental das pessoas. É um monte de situações, sabe, Gilson?
Rapidinho, para a gente fechar, a questão dos números, como é que estão esses números? Nós tivemos o Paraná com números estáveis, nós Sim. tivemos uma redução no número de mortes, mas ainda está aquela expectativa de que vamos ter que conviver um tempo ainda com essa Ômicron. Quando que as coisas vão melhorar e como é que estão os números?
Depois de estar escolado com 1 ano e 11 meses, quase 2 anos de pandemia, não dá para falar assim, ó, dia tal vai acontecer isso. Não. Mas dá para falar o seguinte, parou de crescer o número de casos. Isso é bom. Isso é um primeiro ponto.
Chegamos ao que a gente chamaria de um patamar.
Já começou a querer baixar. Mas, ao mesmo tempo...
Tem carnaval.
Tem carnaval. E tem uma informação aí do Ministério da Saúde, de alguma... Ó, nós podemos ter um pico de internações no dia 15 de março. Então, veja, nós estamos hoje com 40, 30% dos leitos ocupados, 40, 50%. Tem espaço para crescer a ocupação. Nós podemos abrir mais leitos se for necessário. Mas o melhor de tudo é não ter mais ninguém morrendo por Covid. Então, carnaval agora, minha orientação, pode ficar tranquilo, visita os familiares, sempre que puder de máscara, sempre que puder lavando as mãos, uso do álcool em gel, evitar grandes proximidades, aglomerações enormes, nem pensar. É a orientação da saúde. Agora, ao mesmo tempo, nós entendemos que ali, daqui 15, 20 dias, vamos ter um acréscimo de casos, principalmente pelas viagens, visitas, mas quiser visitar o familiar, quiser ir para um hotel, para uma praia, tranquilo, sem problema. Tome todos os cuidados. E na sequência, manter sempre o calendário vacinal em dia. Essa é a fórmula do sucesso aqui. E principalmente o meu mantra, né? Vacina, água mole em pedra dura, tanto bate até que furou. Temos que furar essa resistência de algum jeito.
Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da CBN.
Obrigado, Gilson. Mais uma vez, satisfação falar com você. Um privilégio ser entrevistado ao vivo por você, pela equipe da CBN Maringá. Que Deus abençoe a tua vida e todos vocês aqui e a todos que estão ouvindo, né? Formadores de opinião por excelência. Muito obrigado pela audiência.
Conversei com o secretário de saúde do estado, Beto Preto. Ele veio para Maringá para a inauguração da clínica odontológica da UEM, valorizou o papel dos hospitais universitários e reforçou vacinação e os cuidados que a gente tem que ter. E estamos ainda atentos, segundo o secretário, temos convivendo um tempo com o coronavírus e precisamos tomar os nossos cuidados, cada um fazendo a sua parte e se vacinando.